11h55, estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Rádio do Povo o nosso secretário de saúde do município de Bandeirantes, o Alessandro Beretta, para falarmos a respeito das coisas pertinentes à pasta, né, do Alessandro, que é a saúde aqui do nosso município. Tudo bem, Alessandro? Bom dia ainda.
Bom dia, Navarro. Bom dia a todos da Rádio Cabiúna. Bom dia aos nossos ouvintes. É o que a gente sempre fala quando vem aqui, né, Navarro? Nós, como pessoas públicas, temos que prestar serviço à população e ela também é informada dos acontecimentos. Que nem você falou da nossa pasta e da saúde.
Muito bem. Anderson, que eu vi Anderson aqui no aço agora. Alessandro, para a gente começar aqui, a gente conversou em off, né?
Sim.
Tivemos a visita semana passada, na quinta-feira, de um assessor do secretário do Estado, Beto Preto, né? Secretário de Saúde. Beto Preto, visitando aqui a cidade de Bandeirantes, né, o seu assessor, ele especificamente veio para fazer o quê? Alguma conferência?
Na verdade, Navarro, o João Florentino, ele é assessor direto do secretário Beto Preto.
Uhum.
Vamos aqui agradecer, temos que agradecer muito, né, a Secretaria de Estado, através do Beto Preto, o governador Ratinho, depois nós vamos falar de algumas resoluções que eles enviaram para os nossos municípios. Ele, no caso, veio na 17ª Regional, que ele estava fazendo a visita, que é a Regional de Londrina, e nós pedimos para ele, se ele pudesse vir ao nosso município. O setor dele é o setor de obras, ele está acompanhando as obras que ainda não são finalizadas, e nós estamos aqui, que nós passamos para ele junto com o secretário de obras, né, com o Rômulo, passamos as nossas duas UBS, a Domingos Rambon e a Julieta Lordani, e o Centro de Fisioterapia. E também temos uma reforma aí que é do Estado, que é da UBS Bela Vista, que no caso é lá no SESI, né? Que teria que ser feita essa reforma para ela dar continuidade aos atendimentos da saúde no bairro Bela Vista. Ele veio, foi muito solícito, ensinou. Na verdade, tudo é um aprendizado, né, Navarro? A pessoa que é um técnico da área, ele vem aqui e passa todos os trâmites para a gente. Tirou dúvidas nossas, tirou dúvidas com o Rômulo sobre essa questão das obras, para dar continuidade, questão que nós podemos, antes da obra ser finalizada, já pedir ao mobiliário, os equipamentos, que eles falam que chama enxoval, né? Aquilo que vem dentro, que nós podemos, através da Secretaria de Saúde, pedir antes, com 50%, 60% aí da obra, da medição da obra, nós podemos pedir esse já, fazer o pedido desse enxoval, desses equipamentos que vão dentro da UBS. E junto com ele, tivemos também junto com na Santa Casa, onde foram muito bem recebidos, né, pelo Elton, pelo Zu, a Priscila, estava toda a equipe lá da administrativa da Santa Casa, que também foi muito importante. Depois, se você tiver a oportunidade de falar com o Elton, ele tirou algumas dúvidas sobre aquela reforma que eles estão querendo fazer, né, sobre a ampliação da UTI, ampliação de leitos, também vão ter aí através de emendas impositivas, que eles estão recebendo através da prefeitura e também de um valor que veio da Secretaria Estadual de Saúde, uma ampliação do pronto-socorro, também tem um pronto-socorro mais, mas isso são coisas que a gente vai falando, mas são coisas que vão acontecendo e a gente aos poucos já vai sabendo o caminho. A pessoa direciona você para você fazer as coisas certas, para não ter que fazer como a gente fala no meio público. A
ampliação do pronto-socorro da Santa Casa.
Da Santa Casa, no caso.
Isso
futuramente.
É.
E isso está tudo entrando.
Daqui a pouco o pessoal já começa
não,
a cobrar.
Já começa
quanto
a
quando?
Isso, mas tá eu estou falando isso, está começando a conversar.
Uhum.
É aquilo, né, Navarro? É o que eu falo sempre aqui no nosso município. Ó, Secretaria de Saúde, Santa Casa, através do Elton e do Zul, o EMP, através do Ricardo, do Ademir, de toda a sua equipe. Nós somos um tripé da saúde no nosso município. Nós temos que andar junto. Tudo que uma secretaria, um órgão poder ajudar o outro. E aquele dia, no caso, na quinta-feira, o Ricardo não pôde comparecer, que teve aquele evento, né, do Romanelli, na UEMP.
Uhum.
Mas sempre tudo que foi relacionado a obras foi conversado com esse João. E ele deu o caminho. É um cara muito prestativo.
Tem experiência,
e orienta
sabe
a pessoa.
Os caminhos, né?
Eu falo o seguinte, Navarro, em tudo, que nem o meu cargo. Meu cargo é comissionado, eu não sou um cargo efetivo.
Sim.
E essas pessoas que são o cargo efetivo, como no caso desse João, que é um técnico de carreira, ele vai ficar sempre lá. Então é um cara que sabe, que orienta você em todos os sentidos, político, mas principalmente informações técnicas que nós precisamos para não fazer as coisas. Às vezes você vai fazer uma pedir alguma coisa para o governo, você tem que pedir uma vez, ó, não é desse jeito, não, ele já dá o caminho para você.
Tem que ter
o
que
você
projeto, tem que ter tudo, tem que seguir os trâmites corretos para depois chegar lá na frente e voltar tudo para trás.
Isso, né? Navarro, bem isso mesmo, é um cara que informou a gente do que os trâmites que você tem que seguir para as coisas andarem,
mais rápido,
voltarem sim. E andarem mais rápido.
Ô Alessandro, você tocou no ponto aí da questão do aumento aí do pronto-socorro lá da Santa Casa. Nós tivemos aí recentemente problemas na Santa Casa.
Sexta-feira.
Né? E o pessoal tem comentado, conversa com a gente explica, a gente fala na questão, por que não realizar? Já que a maioria dos casos que está chegando ali, problema de dengue, enfim. Aí o pessoal perguntando, por que não faz igual foi feito da Covid? Um lugar de atendimento avançado só para problema de dengue, tem. Ou não foi comentado nada?
Não, Navarro, a gente conversa sobre isso, por isso que é bom a gente vir à rádio e informar a população.
Sim.
Nós, na verdade, nós não precisamos ter um ponto de atendimento à dengue, porque todas as nossas UBSs estão prontas para atender casos de dengue. Nós aumentamos o número de consultas, questão de exames, o que vier, que for... do lado que for precisar, por causa de diagnosticar se é dengue ou não, estão sendo autorizados pelo município. E nós estamos fazendo hidratação nos postos. Isso, para desafogar a Santa Casa. O que houve, o que acontece às vezes no pronto-socorro é o que acontece sempre. São urgência e emergência. Sexta-feira teve aquele acidente.
Oi.
Presto aqui a condolência à familiar da funcionária, né, da prefeitura lá de Tambaracá. Então, o que acontece? Tem os casos, eles seguem os protocolos, eles têm os protocolos de atendimento. Ninguém é deixado de atender na Santa Casa, quem está urgente ou emergente. Só que, quando tem acidente, é voltada para um período. Os outros atrasam. Mas tudo é feito conforme... Aí tem um outro caso de dengue lá, mas eu converso com o Elton diariamente, com a Priscila, com o Zu. Nós não temos sobrecarregada, falar que a Santa Casa é sobrecarregada por causa de dengue.
Não tem
porque
nada
nós estamos fazendo hidratação nos postos, estamos fazendo acompanhamento nos postos, não é limitado consulta, a pessoa vai no caso da dengue, é feito o critério, hoje em dia, só para as pessoas entenderem. Nós estamos numa epidemia no estado, né? O estado da epidemia. Nós, municípios, acompanhamos o paciente que está com sintomas de dengue, através de um critério clínico, onde é feito o hemograma e é acompanhado pelo clínico essa evolução, se é dengue ou não. Todas as suspeitas de dengue são notificadas, por isso que vem aqueles números que amanhã vai sair de novo, que sai toda sexta-feira do estado, e nós temos uma do município. A do município, notificação do município, está diminuindo, já atingiu, eu tive a semana passada em Curitiba, você também falou hoje sobre o governo federal, né? Que
isso.
Já falaram que o pico já atingiu
tá
o pico
e está descendo.
Vamos continuar atentos, não vamos diminuir nada, questão de atendimento, de hidratação nos postos e consulta, só a hora que a coisa estiver andando normalmente. E é isso que nós fazemos. Como nós estamos nessa epidemia, os médicos, os clínicos gerais acompanham essa evolução do paciente. Mas nós temos todas as UBS estão preparadas para atender os pacientes.
Sim, mas aquela questão também, Alessandro, as unidades dos bairros, né? Elas funcionam, tem um horário de atendimento. À noite, 17
horas. É que depois é o pronto-socorro, né, Navarro?
Aí no fim acaba assim, né?
Mas assim, a pessoa que tem...
É
que, na verdade, o que que acontece? Eu não sei se culturalmente... Já foi conversado muito sobre isso. Da vez que eu estive aqui, você, o Oswaldo, falando nisso, quero deixar... Né, fala para o Oswaldo nossos próximos falecimento, né, da sua mãe que faleceu, deixar aqui em nome meu, em nome da secretaria um abraço a ele, sei que é uma perca, né? Eu perdi minha mãe no sábado passado, então a gente tem que estar, né, sabe o que que é isso, mas é só rezando mesmo, cada um tem sua religiosidade. E aí chega aí, vamos deixar nosso abraço, não sei da prefeitura, eu vou deixar aí meu nome, em nome da Secretaria de Saúde. Um grande abraço ao Oswaldo e Deus conforta. Sobre os horários, então, não sei se culturalmente as pessoas às vezes deixam das 5, 6, 7 horas da tarde, mas as pessoas que tiverem sintoma entre as 7h30 e as 17 horas, todos os postos de saúde estão abertos.
É, porque o problema, igual você falou, tem um problema, passei mal o dia inteiro, mas não sei o que é. Aí pega depois das 6, então, pega, vou passar lá no pronto-socorro.
Então, e a gente conta com vocês, porque sabemos que as UBS todas estão preparadas para isso.
Tá,
e falando nisso, uma outra coisa que eu já vou adiantar. Semana que vem, dia 30, é feriado, né? Na Sim. quinta-feira. Para nós isso, para ajudarmos o pronto-socorro, nós vamos na sexta-feira abrir de manhã, porque acho que é recesso, né, da prefeitura, mas nós vamos abrir tanto no dia 31 de maio, como no dia 1º de junho.
Sexta e sábado.
Sábado, das 8 ao meio-dia. Para isso mesmo que você está falando, e de encontro que você está falando. Nós temos as UBS abertas para isso. O posto central que vai estar aberto na sexta e no sábado, das 8 ao meio-dia. Dia 31 de junho, de maio, que é recesso, e no dia 1º de junho.
E como a gente disse também que, como os casos de dengue estão numa ascendente, o governo está preocupado, já que novembro talvez já comece de novo picos de dengue. Novembro, começando a esquentar, apesar que esquentar nem está esfriando, né? Mas enfim, a hora que começar para chegar perto do verão, os problemas da dengue começar a aumentar também e também começar a se preocupar com isso. Isso é a preocupação do governo, a gente viu hoje, inclusive foi matéria dentro do nosso jornal aqui.
Sim, e a preocupação do município também. Eu acho que nesse período de baixa dos números de dengue, que você falou, é o frio, né, que seria o período de inverno, até aí parece que o governo federal, você falou que em novembro está estimando, né?
Isso.
Nós, dentro desse período, temos que fazer uma prevenção. Já vou me reunir junto com a Secretaria de Educação, conversei já dentro da Secretaria de Saúde, sobre um trabalho feito com os alunos, né, Navarro? Os alunos levarem para casa, nessa prevenção, o que pode ser feito. Apesar que as crianças hoje são muito mais informadas, né? Eu não falo mais criança, porque eu já tenho duas moças em casa, mas quando a gente precisa de alguma coisa de computador, de celular,
é com elas.
Então, essas crianças são um meio, acho que mais apropriado de levar informações para os pais. Então, nós estamos bolando, sim, de fazer um período aí de prevenção, né, de informação, se prevenir sobre a dengue.
O importante também, né, Alessandro, que a gente tem que comentar aqui, é que, está na ascendente a dengue, vamos ficar tranquilo então, não.
Não,
verdade. O pior é agora, por exemplo, eu estava com tanta saudade da chuva, a chuva veio ontem, praticamente o dia todo. Então, o que aconteceu? O que estava vazio encheu de água.
Sim.
Né? E aí fala, mas esfriou, não tem dengue. O sol volta agora, esquenta de novo, já vamos estar com 30, 30 e poucos graus amanhã, quarta-feira. Então, gente, tem que dar uma olhada no quintal também, né, Alessandro?
Isso, né, Navarro? Eu vi uma reportagem sobre aqueles 10 minutinhos, né? Que você pode fazer no seu quintal, na sua casa, olhar esses criadores aí da dengue, né? A gente está sempre atento. Acho que a prevenção, né, Navarro? Porque no caso da dengue, o que acontece? Nós andamos em dois caminhos. Que a pessoa está com dengue, você fazer a parte da saúde do município, e a prevenção. Mas nisso, como é uma saúde pública, estamos todos envolvidos nisso. A saúde pública é dentro da casa da gente, é dentro do quintal. Então é isso que nós temos que ter, todos temos que ter a nossa responsabilidade.
O comentário que a gente sempre faz aqui no jornal é que você fala, dá uma olhada no seu quintal e tal, dentro de casa, é vaso, é cara e tal. Mas dá uma olhada também, se você tem um terreno baldio do lado da sua casa, vai lá e olha.
Sim.
E o terreno lá, o muro não segura o mosquito, ele, né, não tem nada a ver. Então, para ver se não tem ali um problema, uma água parada, um foco de dengue, alguma coisa. O dono da casa, o dono do terreno não mora ali. Ele mora em outro lugar.
Isso, e por isso que eu também tenho que dar os parabéns ao pessoal da vigilância, que nós temos um projeto junto com o INPE do drone, né? O drone, questões de caixa d'água, o pessoal que não tem tampa. Então, eles também fazem esse trabalho aéreo, né? Dos focos e onde podem ser os criadores do mosquito da dengue.
Legal. Outra coisa também, alguma coisa mais a respeito do secretário? A gente começou a falar.
Não, nós falamos, não. A gente só tem a agradecer, né, Navarro, quando vem essas visitas, né? Porque ele, como eu já disse anteriormente, orienta a gente. Já entrando no outro, na parte do que veio do governo do estado para a gente, né?
Verbas.
Esses dois.
Importante.
Esses começo de ano eu levei alguns ofícios na Secretaria do Estado. Estamos sendo muito bem atendidos. Vieram nessas duas resoluções, vieram separadas as resoluções, né? 200 mil para equipamentos e 150 mil para equipamentos, no total 350 mil, porque o que é, Navarro? Às vezes essas resoluções que vêm do governo vêm muito engessada, então vem muita coisa para os UBS, e às vezes nós ali no administrativo também precisamos de equipamentos, ar-condicionado, computador, notebook, estamos falando de imobiliário. Então dessa vez nós conseguimos uma verba destinada também para o administrativo,
para dar uma renovada, equipar, também
renovar. Sei que tem alguns setores que estão precisando de ar-condicionado, todo esse setor, então aos poucos nós vamos pondo em ordem. Foi isso, os 350 mil em equipamentos, mais duas vans que são aquelas vans de 9 lugares, que é o que, né, para o município, porque a gente pode. Eu estou pensando em tanto em pacientes que fazem hemodiálise em Cornélio, né, porque vão várias vezes para dar um conforto maior para esses pacientes, com essas vans de 9 lugares. E mais um veículo que vai ser destinado para a primeira OBS que fica pronta, que com certeza deve ser a do Julieta Lordani lá no João Teodoro. Então, são aí a presença do governo do estado, agradecer ao prefeito Jaelso, que sempre nos dá a oportunidade, né, de ir atrás, de correr atrás e nos dá autonomia para trabalhar, e o governo respondendo à altura dos nossos pedidos.
Você falou da questão da hemodiálise, Alessandro, sei lá, como secretário, talvez Sim. você tenha conhecimento. É muito caro para instalar um centro de hemodiálise aqui em Bandeirantes? Aqui a nossa região.
É que nem eu falei para você, às vezes eu posso estar falando alguma coisa e às vezes pode faltar alguma informação, mas eu vou falar o que eu sei. Na verdade, a hemodiálise é ligada diretamente à Santa Casa, ao hospital. No caso nosso, seria a Santa Casa.
Sim.
Se eu não me engano, tem que ter um determinado número de leitos de UTI, tem que ter tudo isso. Eu sei que aqui há alguns tempos vem se falando disso, de trazer hemodiálise, mas não é uma coisa fácil, Navarro.
Não, né?
Não. É uma logística muito difícil. Lógico, o que tiver ao nosso alcance para poder... Você acha que a gente fica contente em deslocar as pessoas para Cornélio?
E vai muito aqui de Bandeirantes, né?
Vai, tem. E fazemos as viagens todo diariamente, né? Mas não é uma coisa fácil. Mas dizem que quando não é fácil, que você tem que se esforçar mais, né? Mas depende de várias entidades, sabe? Não é tanto municipal como estadual, Santa Casa, hospital. Então é uma engrenagem muito grande.
Ah, mas é perto, Cornélio e tal, mas a pessoa já está debilitada, Sim. né? É tão complicado, a pessoa tem que sair.
E a preocupação
voltar.
Nossa, que nem fala com esses veículos que vêm, já adiantando um pouco, já estamos no processo licitatório um veículo, que o pessoal reclama muito do ônibus que vai para Cornélio, então já tem vai vir um ônibus novo para Cornélio e um micro-ônibus para os pacientes do Hospital do Câncer em Londrina. Então já está em fase de licitatória já.
Boa. Pessoal, a gente está só falar aqui, o pessoal está agradecendo aqui, viu? A gente sempre fala, mas tem problema. Aí a Gilmar agora ela diz aqui, ó, mais 2 Beretta, nossos problemas estariam todos resolvidos. Tivesse mais 2 secretarias com o Alessandro Beretta, né, tava resolvido aqui. Gostaria de agradecer por ter me atendido muito bem e ter me ajudado numa excelente pessoa, que continue assim. Aí está aqui, essa é a Cristina, não sei o que ela...
A Cristina, nós atendemos.
Você deve ter atendido ela aí, né?
Ah, Navarro, a gente fica contente, né? E a gente está aqui no caso porque cada um tem um tipo de gestão, Navarro. Uhum. Cada um é gestor, cada um é responsável do seu departamento. Eu, como pessoa pública, eu acho que a gente tem que atender as pessoas, né? Você tem que saber o que está acontecendo e a gente atende ali individualmente. Continuo falando. Tenho que fazer um agradecimento à nossa equipe da saúde, todos os nossos funcionários que abraçaram isso. Da gente atender, de ter porta aberta do secretário, e eu saio dali com um papel na mão, ando para cá, ando para lá, mas eu não faço nada sozinho, Navarro.
É o grupo,
se eu não
né?
tivesse uma equipe competente comigo, nada a gente conseguiria fazer. É uma ideia que a gente vai colocando em prática, e aos poucos, né, vai dando resultado, e eu aprendi uma coisa no meio público: quando você puder resolver, resolva. Quando você não pode, explique para a pessoa por que o não. Que a pessoa com um não bem dado também é uma boa resposta. Não é que não é um não assim, não
seco.
E seco. Não, eu acho que o não tem que ser bem explicado. E acho que é isso que nós procuramos. Ninguém é perfeito, a gente erra, né, no que a gente faz, mas pelo menos nessa questão de gestão, eu agradeço muito, porque isso é uma questão de trabalho em equipe. Eu sempre falo para o pessoal da Secretaria de Saúde.
Questão de preocupação também do nosso governo, com certeza do secretário Beto Preto, é a questão de vacinas. A questão das vacinas Sim. aqui pela nossa, aqui da cidade de Bandeirantes, não, do estado, mas aqui como a gente está em Bandeirantes.
Posso responder aquela pergunta ali, Navarro?
Eu ia fazer
isso,
essa pergunta.
Isso, a pessoa está perguntando sobre Ritalina.
Remédio para criança.
Que nunca encontramos na farmácia, é relacionado à saúde mental, né? Olha... Você viu ali quem é, Navarro? Tá o nome da pessoa?
Aqui, deixa eu ver se eu consigo, se ela tem aqui o nome.
O nome.
Não, onde que tem. Tá aqui?
Eu vou responder. A Ritalina, nós tivemos até o final do ano, nós não estamos conseguindo o laboratório que forneça a Ritalina para o município. eu quero fazer o orçamento, porque nós temos que fazer o orçamento, pelo menos 3, para poder comprar. Nenhum laboratório fornece, tanto que até em farmácias particulares estão tendo problema em questão do medicamento Ritalina. A gente informou o neuropediatra que nós temos em Cornélio, no Sisnop, porque está difícil de encontrar até particular na Vale esse medicamento. E eu quero comprar, só que nós não conseguimos, porque os laboratórios não têm como fornecer para a gente. Direto isso eu estou falando, direto com os laboratórios. Só respondendo essa pergunta sobre a Ritalina.
Ah, tá. Mais uma pergunta. Eu perguntei para o Alexandre.
Sim, porque... sobre pequenas cirurgias. Nós estávamos agora nós começamos de novo o agendamento de pequenas cirurgias. Vai ser feito pelo Dr. Giovanni, vai ser feito na Santa Casa, junto aí, ó, de novo, na barra parceria que nós temos com a Santa Casa, a gente não foge disso. Esse doutor Giovanni vai fazer. Você que está esperando, faça favor, Viviane, procure a Jossana no setor de agendamentos, fazendo favor.
Então vai fazer as pequenas cirurgias.
Sim.
Né?
Estamos, temos uma fila, né, Naval? Uhum. Nós não podemos também falar assim, só chega e já faz, mas assim, vamos, assim, o que nós temos que fazer? O fluxo tem que andar. É o que nós temos, falamos sempre na Secretaria de Saúde.
Jossana, ela tem que procurar,
sim,
não é?
Sim.
Tá, a Maria Helena também está dizendo, quero agradecer pela ajuda no exame da minha mãe, era urgente, agradeço a todos os envolvidos.
É, que nem a todos os envolvidos mesmo, Navarro, uma equipe, né?
Muito bem. Oi, meu amigo Navarro, eu também fui muito bem atendido pelo Alexandre Beretta. Está aqui a Cícera também, Chinozaki, falando aqui, não é? O pessoal está agradecendo, né? Não precisava de 2, não. 1,5 já estava ótimo. A Luciana. Tá bom, gente. A Sandra, melhor secretária até hoje, ele e a Eliana.
Sim,
a gente muito bem.
É
a Eliane.
Fala,
né?
A nossa equipe, né? A Eliane, nossa diretora. Ali nós somos uma equipe, né, Naval? Eu não gosto muito de falar em nomes, porque depois eu aprendi também outra coisa no meio público. Você fala em nome, você esquece de alguém, né? Depois fica ruim. Mas aqui é o agradecimento a toda a equipe nossa.
Boa tarde, parabéns, Alessandro, pelo seu trabalho desenvolvido na saúde. Que Deus abençoe sempre, né? A Valéria também está agradecendo aqui o seu trabalho na saúde. O Ângelo está falando. Navarro, bom dia. Com Beretta, o tiro é certo. O alvo é alcançado, né? É o Ângelo falando também.
Obrigado.
A Andréia agradecendo o secretário pela volta da Kátia no agendamento do transporte.
Voltou a trabalhar lá.
Pessoa maravilhosa para atender as pessoas. Obrigado pela volta dela, é a Andréia.
Somos uma equipe, né? A Kátia, ela junto com a Denise e o pessoal, todos, é que nem eu falo sempre, né? É um elo, né? A engrenagem tem que andar.
Só que Léo Lima, Léo, o nome é uma mulher.
Léo Lima, lá da Invernada.
Tá agradecendo, obrigado.
A Léo faz parte do Conselho de Saúde, né? E é muito importante pra gente essas
informações.
A Edna
também, parabenizo pelo atendimento, muito educado com as pessoas, que Deus abençoe. A Edna, agradecendo também. Marcão, parabéns, Beretta, muito prestativo. Estou esperando para fazer o exame de colonoscopia.
Marta, me procure com esse pedido, porque é que nem eu tenho falado outras vezes e eu ia falar isso aqui hoje de novo.
Uhum.
Tem muitas coisas às vezes que ficaram, que era um outro sistema, que mudou o sistema, mas Marta, pode me procurar lá na secretaria. Hoje estarei à tarde lá, essa semana não estarei, amanhã não vou estar na secretaria, que nós temos um congresso em Londrina. Mas hoje à tarde, quarta, quinta e sexta, pode me procurar com esse pedido que nós vamos resolver.
Muito bem, a Michelle também. Olha, estou na fila da espera para o médico de pele, desde novembro. Fui atrás de novo, aí não sei o que aconteceu.
Me
colocaram na fila de espera de novo no mês de abril. Será que ele pode me responder?
Michelle, me procura, porque a questão de médico de pele pode ser tanto dermatologista ou, se for o caso, lá de São Jerônimo da Serra. Pode me procurar que a gente já, com a equipe nossa, a gente já vai procurar resolver esse problema seu.
Ai, você vai mudar o assunto, vem o pessoal aqui de novo. Boa tarde, Beretta. Boa tarde, Navarro. Meu esposo fez uma consulta no hospital do olho sobre uma bolinha de calásio, né? Está escrito aqui. O caso dele é cirúrgico. O hospital disse que ia entrar em contato e até agora não, nada. Gostaria de saber se é com o hospital do olho ou se tem que entrar em contato com a Secretaria de Saúde.
Juliana, geralmente, se o seu esposo foi lá e já fez a consulta, o hospital que vai marcar essa cirurgia é o hospital, entra em contato direto com você. Mas pode nos procurar que nós podemos também te ajudar nesse sentido.
Né?
Sim, a gente não pode furar a fila, né, Oswaldo? Uhum. A fila faz parte e os hospitais estão lá para isso. Mas a gente pode buscar informações, se for esse caso, que o hospital mesmo que tem que entrar em contato com você.
Tá certo. Agora, falando aqui, o Alessandro, esse final de semana, sábado, aconteceu a primeira saúde itinerante do município, atendendo o bairro do Armenés e adjacências, não é?
Sim.
Foi uma reunião que a gente teve junto com você, lá no Conselho Municipal de Agricultura.
Verdade,
um trabalho grande do seu Zé Castelar, também lá do Lei, de toda a equipe, né, do Conselho de Agricultura, e definiram o Armenese, que é uma região grande, com vários bairros. E como é que foi o atendimento sábado lá, Alessandro? Fiquei sabendo que foi muito bom, né?
Navarro, foi muito bom, você já, né, nós conversamos aí em off, você já teve informações de lá, né?
Geral.
E eu só venho completar o que você já ouviu. Navarro, falar sobre saúde é aquilo, né? Você tem que se organizar, se planejar e pôr em prática. Foi o que nós fizemos, lembra? Quando nós estivemos lá, faz um mês e meio, por aí.
Mais ou menos.
Tudo é uma organização. E foi muito bem, eu tenho uma equipe que foi lá, tivemos todos os setores, as pessoas tiveram adesão, né, dos munícipes, do pessoal do bairro, das regiões próximas ao Armenés. E é aquilo, Navarro, nós temos que ser um médico, como teve um médico, teve vacina, teve todos os setores de enfermagem, odontologia, agendamento, a pessoa já saía agendada. Uma coisa faltou. Mas tudo é feito para se melhorar. Assim, às vezes as pessoas precisavam de algum medicamento básico, né?
Uhum.
E nós não temos como deslocar uma farmácia, mas vou conversar com o Henrique, que é o setor da farmácia, se próximas vezes podemos levar, assim, alguns medicamentos básicos. Eu achei até interessante que a pessoa falou, não, secretário, não, Alexandre, não, eu já vou aqui em Santa Amélia, já busco o remédio, quer dizer, lá para eles é mais próximo, né? De Santa Amélia do que vir no município. Mas é uma coisa que nós podemos pensar também em organizar. Eu quero agradecer a todos, agradecer a Maria, que é a diretora lá da escola, pelo espaço. Você vê, teve salas para atendimento do médico, café da manhã para o pessoal.
Parecia que estava no posto de saúde, né?
Parecia, Navarro. Fiquei muito contente, cara. E a gente, sim. Porque você começa lá, aquele dia, ainda bem que você falou que estava junto, você começa lá com um pedido, né?
Uhum.
E a gente vai formatando até o final. E aí, quando o final dá certo, que a gente fica contente. E já vieram falar comigo, dia 12 tem uma reunião, vamos lá, Naval, dia 12 na reunião deles de novo.
Não,
que eles querem ver um outro lugar. Eu falei, gente, com o tempo para se organizar, nós podemos atender também outra comunidade, sem problema nenhum.
Tá certo. Tá falando aqui a Gi, ela tá no Navarro, belíssimo trabalho, sábado, no Armenés, da Secretaria de Saúde, junto com o Conselho de Agricultura, Paulo Beretta, muito obrigado, parabéns, só no sábado evitou de mandar 5 pessoas para o pronto-socorro, graças ao atendimento do doutor lá.
Doutor Álvaro, que teve atendendo lá com a gente.
Evitou de 5 pessoas
irem
para o pronto-socorro.
É o trabalho, né, Navarro, que é descentralizado no caso, né?
Ainda não tem, agora o pessoal vai reunir, vocês vão se reunir com o pessoal do conselho para definir uma outra localidade, Alessandro, para fazer essa
vamos definir ainda.
Então,
vamos definir um outro local. E eu estive conversando hoje com a Renata. Você sabe que a gente vive de... A gente tem que ser provocado, né, Navarro? E tem que ter os sonhos da gente. Eu achei interessante isso de sábado lá e eu fiquei pensando também por que nós não podemos. Olha, Navarro, não podemos, nós vamos se organizar ainda.
É.
Fazer no sábado também no nosso município. Num bairro dentro no município não, na cidade, dentro da cidade. Vamos atender no sábado das 8 ao meio-dia lá no Bela Vista.
Uma OBS.
Vamos atender, isso, então, OBS lá no IBC, um sábado.
Levar os médicos.
Isso, ter todo, então, tem que ser tudo organizado.
Uhum.
Então, uma coisa que eu conversei com a Renata hoje, depois vou conversar com a Eliane, quem sabe é uma coisa que aos poucos a gente também possa pôr em prática.
Com os bairros da zona rural.
Isso, da zona rural, e a zona rural foi pioneira, porque ela foi antes de, quer dizer, nós também agora fazemos dentro da cidade, quer dizer, a gente geralmente faz as coisas.
É, igual você tem que ser provocado.
Inverso,
né?
Isso. Vai ser o inverso, mas eu pensamos nisso também.
Ah, é provocar o homem, agora vocês vão trabalhar. O pessoal vai ter que trabalhar, vai ter que dar os pulos. Uma hora é aqui, outra hora é na zona rural. E o pessoal do certo da zona rural, todo mundo tá querendo, ó, vem pra cá.
Isso.
Vai dar certo, né? Uma hora vai atender, vai atender a todo mundo aí.
Esse do Humberto ali. Humberto, ele tá falando do ar-condicionado que fica pingando e os ar-condicionados foram colocados alguns em cima da... dos bancos ali do setor de consulta dos médicos. O problema não é o ar-condicionado, é aquela umidade A umidade não é o ar, não é a água, aquela água que a gente tira do ar-condicionado, que aquela água do ar-condicionado sai, tem um cano certinho, sai. O problema é, eu não sei como é que eu tenho, uma refrigeração, né? Que desce ali, a umidade fica pingando. Então, eu acho que a única maneira. Do próprio aparelho. Não é, não é, é aquele quando fica
aquela
úmido, né?
Que sai, isso, ela sai por trás, sai, ela por, não vai sai, cair ali.
Não, não é essa, é a outra água do aparelho.
Certo.
Então, Humberto, eu estou pensando, cara, eu acho que o setor ali, acho que aqueles bancos são fixos, né?
Uhum.
Mas vamos, é boa ideia sua, já me falaram sobre isso, estive lá olhando. É uma providência que tem que ser tomada, sim.
Legal, tem aqui mais falando, quem está falando com a gente aqui, estou aguardando para o Hospital de Curitiba, miopatia, desde janeiro, ainda não tive resposta.
Roseli, miopatia, me procure, pode me procurar diretamente que nós vamos conversar com o pessoal sobre o agendamento, o que que é, se é consulta, se é a parte cirúrgica, o que que é, sobre para quem que é, né, às vezes a gente não sabe se é adulto, se é criança. Mas Maria Roseli, pode me procurar sim para a gente ver o seu caso.
Hoje ou a partir de quarta-feira?
Hoje à tarde, eu estarei lá a tarde inteira, ou quarta, quinta e sexta. Só amanhã que não estarei, porque é bom avisar, né? Porque vai que a pessoa ouve a gente aqui.
Carlos Melo está me dizendo também, a Deusa está dizendo olá pessoal. Pessoal está de parabéns, Vereta continua sendo a pessoa humilde, admiramos você. É a Deusa também mandando um recado para você aí. Olha, eu não vou falar o nome porque de repente posso magoar alguém, mas agradeço todos, desde a Santa Casa, fui muito bem atendida. Estava pensando.
Agradeço a todos da saúde, porque estava pensando para o meu pai, fui muito bem atendido.
Estava precisando, talvez.
Estava precisando
para o meu pai, fui muito bem atendida lá. A Eliane. Legal. Tá certo. Então, o Luiz Poema, aproveitando a presença do secretário. Pede parada
uma atenção sobre o lixão da Paulo.
A prefeitura esteve aqui, empurrou todo o lixo e agora continua. A dengue aqui nem consegue sobreviver. Tanto lixo.
Luiz Poema, nós temos o setor também da ouvidoria, né, da prefeitura, mas
Mas essa aí já não é mais a questão do Alessandro.
É uma questão da ouvidoria do município, questão administrativa.
Recolhimento
procurar
de lixo.
Procurar o pessoal lá na prefeitura também, fazendo favor.
Rua Paulo Roberto Campeão, sempre o pessoal manda foto aqui, realmente, no fim da rua, o pessoal está fazendo lá um lixão lá. As cinco pessoas lá que foi no Menezes era com dengue, né? Isso, e aí não precisaram procurar o pronto-socorro, foram atendidos lá. Estou muito feliz com isso aí.
Obrigado, Gi.
Deixa eu ver aqui. Estão fazendo ressonância. Estão fazendo ressonância?
Então, está sendo. Tudo é conforme agendamento, né, Naval? É bom a gente sempre frisar que a Secretaria de Saúde, nós somos um setor eletivo, né?
Uhum.
Urgência, emergência, Santa Casa, e lógico, ali os. Coisas que vieram também, nós vamos procurar dar seguimento. As ressonâncias, sim, tem que juntar a documentação, levar lá no posto central, que é a entrada numa fila de espera, que nós estamos procurando diminuir essa fila, assim, sendo um período dentro dos padrões para a gente possa trabalhar e as pessoas também fiquem contentes.
A Isabela do João Teodoro, olha, a Saúde Bandeirantes, Bereta veio para fazer a diferença, excelente trabalho. Ansiosa para ter a saúde no meu bairro.
Aqui, aí, ó, aqui na Bela Vista. Já está começando.
Saúde no seu bairro aqui no Vila Bela Vista. Aí, ó, já estão puxando
já
a sardinha. E o Anjo está dando a dica aqui, Anjo, aí, essa questão que você está falando aqui, isso aí já tem. É aquela que sai por trás do ar-condicionado.
Isso.
Essa aqui é uma umidade que está dando no ar, que está pingando ali. O pessoal para o lado de dentro. Não é aquela que fica atrás, não. Isso aí já tem lá. Minha mãe fez consulta em Cornélio Procópio, foi encaminhada para cirurgia da catarata em Jacarezinho no mês de fevereiro.
Problema lá mesmo.
Cancelaram a cirurgia, alegando ter quebrado um aparelho. Entramos em contato para saber a previsão para a nova data, falaram que ela deveria fazer toda a papelada novamente. Sabe, será o que aconteceu?
Eu não estou vendo o nome, né, Navarro? Não
tem.
Deixa eu
ver se tem aqui. É Josi.
Josi.
Ah, Josi.
Esses casos, assim, por isso que eu falo, a gente fica ali para procura, pode me procurar. Eu vou ver com o setor lá a questão se você vai ser chamada pelo hospital mesmo, mas eu estou na dúvida ali que você falou de fazer a documentação de novo, se já tinha feito, procura a gente lá que a gente vai dar continuidade a essa sua preocupação e essa sua reclamação, sim.
Josi, procurar ele hoje ou a partir de quarta-feira?
Pode me procurar.
Bom, amanhã ele não estará por lá, tá legal? Estou esperando o raio-x.
Não, pode, não,
meses.
Isso não.
Tá
não,
fazendo?
Não, pode estar fazendo, Ana Paula. Pode procurar o setor lá, me procure, que a gente está agendando o raio-x, sim. A gente até às vezes liga para a gente, tem gente que não atende
o telefone.
Eu não vou mais na barra entrar nessa questão de.
Eu só deixo de o número, que não atende
ou que nós não ligamos, não sei o quê. Vamos zerar isso, gente? Tem problema, está aguardando há muito tempo um exame, uma consulta. Lógico, gente, tem coisas que são mais demoradas. Mas esse raio-x, no caso, não vamos pôr culpa em ninguém. Vai lá para a gente resolver.
Legal, está aqui também o presidente da Câmara, o Alex Borba, parabenizando o Alessandro pela forma que atende as pessoas que precisam da saúde, também pela forma com que tem conduzido a Secretaria de Saúde.
Alex Borba, a gente conduz a Secretaria e com a ajuda de vocês, né? Nós estamos aí trabalhando e conto com vocês, todos os vereadores, para nos trazerem, né, ideias do que a gente precisa melhorar. E a Câmara de Vereadores tem sido uma grande parceira, né, Navarro? Converso com todos os vereadores. Quero falar aqui mais uma coisa. Eu não sou candidato a nada e respeito todo mundo que são candidatos. A nossa secretaria são para atender os pacientes. E todos os vereadores são bem-vindos a tomar um café, a conversar, a passar mensagem. Tudo que for para resolver o problema da população, Alex, sempre contei com você e conto com todos vocês aí para a gente resolver.
Muito bem, agora só dar um tempo aqui um pouquinho do WhatsApp, senão a gente também não fala nada aqui, não é? A questão também, o Alessandro, que a gente tinha conversado antes, a questão de agendamento, a questão da vigilância sanitária, tem alguma coisa a respeito para falar? Como é que está o setor de agendamento?
Setor de agendamento, na base fala de agendamento de exames.
É uma senhora que a gente conversou anteriormente, eu marquei aqui agendamento, vigilância sanitária.
Foi o que nós falamos sobre agendamento, a questão dos exames, aquela questão dos médicos, do critério clínico para dengue. Uhum. A gente está seguindo um protocolo, né, do atendimento. Sim. Do médico, a vigilância em cima para prevenção. Eu queria falar uma outra coisa, Navarro, não sei se eu toquei com você anteriormente, sobre a questão do neuropediatra. Nós temos uma neuropediatra, doutora Ana Carolina, que atende a regional, o CISNOP, ela atende em Londrina. O que acontece com essa neuro? Eu, sexta-feira, estive em Londrina, na clínica onde ela presta serviço, que é a Medicali, conversei com o dono da clínica, para ela abrir consulta para o nosso município, que tem muitas crianças esperando o retorno. E ela, o que aconteceu no mês de maio? Ela abriu 20 consultas, Navarro, para a regional inteira. Nós somos 20 e poucos municípios. Você não consegue pegar uma, às vezes. Nós conseguimos pegar uma.
Tem município que
ficou
fora.
Mas você vai pegar uma. A hora que você vai na outra, tem município que ficou fora. Então, é uma das nossas preocupações. Eu não vi nenhuma pergunta ali, mas já estou falando. Sobre neuropediatria, temos um neuropediatra que atende no CISNOP. Mas essa doutora, porque tem vários retornos, e ela já faz acompanhamento de várias crianças do nosso município. Mas parece que as coisas vão se desenrolar, sim. Vamos aguardar, mas é só para dizer que eu estou atento a isso e correndo atrás da solução.
É bom também, então, Alessandro, a gente dar uma reafirmada aqui na questão das UBSs, né? Os postos dos bairros. Problema de dengue, pessoal, procurar os bairros onde tem aí o posto da sua região.
Da sua região, está sendo, né, atendido, tem os médicos, se precisar da hidratação, eles estão hidratando, que é a questão do soro. Se for algum caso mais grave, aí sim, é urgência, emergência, será encaminhado para a Santa Casa. Mas vamos procurar, gente, vamos ajudar, porque durante o dia também podemos fazer esse atendimento das pessoas com os sintomas, né, Navarro? E eu queria falar sobre a vacina, Navarro, a vacina da gripe. Está disponibilizada a partir dos 6 meses de idade, né? A todas as pessoas. Nós atendemos das 7h30 às 17h, ali no posto central, que são as vacinas, e também estamos plantão. Nesse próximo sábado também vai ter plantão, das 8h ao meio-dia.
Todas as vacinas, por isso que é importante levar a carteirinha.
Lá no Hermenese, isso, lá no Hermenese também, através das escolas, das crianças e no nosso setor de vacina, também esteve presente lá. E teve várias vacinas também que foram aplicadas lá no bairro Hermenese.
O pessoal está tentando ligar aqui no WhatsApp, estão tentando gravar mensagem, não adianta, gente. Tem que escrever mensagem ou gravação aqui de áudio, também não dá para a gente ouvir, tá bom? Desculpa, mas meus parabéns, é o melhor secretário que até hoje tem na saúde. Gosto muito dele, muito educado, resolve, tem que resolver. O que não dá para resolver, ele fala também que não pode. mas está de parabéns. Ele não pode sair nunca da secretaria. Então vai continuar ali. Vai ser vitalício, viu? É a Josi, acho que é Josi, obrigado, né? Que está aqui falando. Tem uma, é Josi, pelo que está falando aqui. Tá certo? É, o Caçapa, você é um excelente profissional, né? O Caçapa está agradecendo aqui também. Enfim, também quero parabenizar o secretário Alexandre, a Fátima. É, aproveitando, falando de saúde, gostaria de parabenizar as meninas da UEMP.
É a nossa parceria.
E elas atendem, né, depois das 6. Enfermeiras maravilhosas, super bem, atenciosas. Parabéns para as meninas. É a Jussara Vasconcelos.
Sim, é a nossa equipe legal toda, né, Naval?
Uhum. E tem muita gente, se a gente for falando aqui, vai ficar aqui, não, vai ficar aqui o dia inteiro.
Eu achei engraçado a outra vez que nós viemos aqui, né? Não sei, foi um ouvinte que escreveu ali, falou de um podcast, né? Que é feito com a rádio, com vocês, que é aquela pergunta e resposta. Eu gostei disso, e hoje também seguiu no mesmo trâmite, é legal porque a gente tenta, né, Naval?
Interagir com a comunidade.
Porque,
né,
é a comunidade que vai guiar o nosso trabalho, né, Naval? Nós temos que estar atento a eles.
Aham. Ah, não estão vacinando as pessoas acamadas?
Vacina, sim.
Minha mãe está com a vacina atrasada.
Nós tivemos algum problema, alguma questão, umas duas semanas anteriores aí, até o Oswaldo ligou para mim um dia sobre isso, nós resolvemos o problema. Pode procurar que eles vacinam, sim.
Vacina,
na casa,
sim. Meu sogro foi vacinado lá em casa também. O pessoal vai lá, a equipe vai lá e vacina, né? É, boa tarde, tem neuropatia. Como que eu faço para ir no neurologista?
É que você falou agora. Se você tem a neuropatia, você precisa de um encaminhamento de um clínico geral para neurologista. Uhum. E com esse encaminhamento para neurologista procurar o setor de agendamento.
Então ele procura primeiro um médico, um clínico geral.
Tem que ter esse encaminhamento, porque a neurologista, como todos os especialistas, né? Todas as especialidades, precisa do encaminhamento do clínico geral.
Tá certo. Ô, Alessandro, bom dia. O Reginaldo Dionísio pergunta para o Alessandro do meu exame de ressonância.
Ele estava para mim.
É, ressonância que ele estava vendo para mim.
Fala neguinho, não.
Neguinho
tô
da São Geraldo, aqui,
o neguinho,
ó.
Neguinho, eu falei com ele mesmo.
Aí a foto dele.
Neguinho, me procura lá, porque se eu, dessa maneira aí que nós conversamos, a gente vai dar seguimento, sim. Pode me procurar.
Tá bom, tá aí. Alerta. Muito bem, olha, Sandro, a gente quer agradecer a sua presença, então a gente vai ficar aqui até amanhã falando aqui da.
É gostoso, né, Naval? A gente. Tanto os elogios passa, né, como as reclamações, né?
É, as reclamações tenta resolver, isso, né? Não é?
Com certeza.
E os elogios é bom que dá mais ânimo também, não é?
Ah, Naval, é o trabalho, né? E esse elogio é que nem eu falei no começo da nossa conversa aqui. É estendida a todos, gente, da Secretaria de Saúde. Ninguém faz nada ali sozinho. Não adianta eu pegar um papel e sair no corredor se não tiver alguém que eu direciono isso para dar seguimento, né? Então, o meu agradecimento e esse agradecimento das pessoas vai a todos os nossos funcionários da Secretaria de Saúde.
Só para a gente encerrar, que eu vi que é problema de uma avó. Tá. A minha avó tem 60, então, ela está com cirurgia para fazer. Como que ela faz? Ela está, não sei, à vista? Não entendi. Está perdendo a vista, deve ser aqui.
Será que é isso, Naval?
Deve estar perdendo a vista. Aqui,
ela está...
O corretor
tem
aqui
nome
no...
ali, Naval? Não tem, né? Ela já tem algum encaminhamento?
A Bete está falando da avó dela.
Ela já passou para o oftalmologista, ela já tem um encaminhamento. Se não, nos procure para a gente agendar uma consulta de oftalmologista para sua avó.
Certinho? Muito bem. Alessandro, obrigado, agradecendo a presença aqui no Jornal Operação Cidade. Mais sucesso para você lá no seu trabalho. E a gente, quando tiver aí definido já... A gente vai estar junto também na reunião lá do conselho,
sim,
né?
Para
a gente poder divulgar aqui. Porque o que nós divulgamos aqui no Ormenese, gente, vai, porque vai. Senão fica ruim, tem que ir lá, senão depois não vai ter mais lugar nenhum.
E a gente ficou contente, né, Naval, de ter a organização com o pessoal da saúde, através da escola, né, da diretora Maria. Então a gente fica muito contente quando o trabalho é realizado, né, a contento. E eu queria, Naval, deixar meu abraço para vocês, dizer que vocês, o Oswaldo, você, todo mundo tem meu celular, vocês às vezes passam algumas situações para a gente antes de falarem aqui, e a gente está aberto aí a todo tipo de conversa. Agradecer ao prefeito Jaelso aí pela confiança, pela autonomia que ele dá, que ele nos dá na nossa secretaria, e vamos, né, junto com todos aí, continuar o nosso trabalho. Obrigado e tudo de bom, estamos de portas abertas na Secretaria de Saúde.
Certinho, obrigado, Alessandro, pela presença. 12 horas e 39 minutos.